Sintonia Ambiental. Acompanhe o que está sendo feito para conservar o meio ambiente.
No Sintonia Ambiental de hoje, vamos falar sobre agrofloresta, ou a produção de alimentos no meio da floresta, ou durante o processo de recuperação de áreas desmatadas. Para tratar do tema, vamos conversar com Ernest Goethe, suíço do cantão alemão da Suíça, que vive no Brasil há mais de 20 anos e é considerado uma das principais referências em agrofloresta no Brasil. Ernest é proprietário de uma fazenda no município de Piraí do Norte, região cacaueira da Bahia, que ele transformou em reserva particular do patrimônio natural. Lá realiza suas pesquisas e já plantou mais de 400 hectares de florestas. Além de agricultor, Ernest dedica-se também à consultoria e à realização de cursos, formando multiplicadores dessa visão diferente de se produzir alimentos. O último curso foi realizado entre 6 e 10 de maio nas terras da ONG Oca Brasil, em Alto Paraíso, na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Ernest Goethe tem posições polêmicas. Sustenta que o Cerrado poderia ser uma floresta amazônica e só é assim, uma vegetação de árvores baixas e retorcidas de cascas grossas por causa do homem incendiário. E para ele, essa culpa não é só do chamado homem civilizado ou moderno. Sustenta que os índios que habitam o Cerrado há cerca de 10 mil anos também têm a sua parcela de responsabilidade. Ernest Goethe fala quais são os princípios que norteiam a sua proposta de agrofloresta.
O termo agrofloresta, mundialmente, hoje em dia, está muito vago. Você pode plantar eucalipto e plantar ainda abóbora no meio, já está agrofloresta. Porque agrofloresta é a produção de alimentos junto com elementos arbóreos. Você pode usar agrotóxicos, você pode usar todos os requisitos que fazem parte do pacote da Revolução Verde. Porque esse que estou propondo não é aquilo necessariamente que você vê como proposta do INPA ou da Embrapa ou de outras instituições que se dedicam disso que eles chamam de agrofloresta. Então, os princípios que eu uso para implantar aqueles agroecossistemas que eu estou implantando. Os princípios principais, é, eu estou convicto que as relações intraespecíficas e entre as espécies são baseadas unilateralmente no amor incondicional e na cooperação. Enquanto que a visão do homem moderno, os princípios que eles usam, são baseados na concorrência e na competição fria, na exploração. E esta aplicação dos princípios do amor incondicional e da cooperação resulta na abundância. E abundância resulta em paz, seja cria paz, e paz resulta em vida. Enquanto que a aplicação dos princípios da concorrência e da competição fria e da exploração faz com que os submetidos a esse princípio se recusam. Recusando-se, resulta isto em escassez. Escassez, por sua vez, causa conflitos. E conflitos geram guerras. E guerra, por sua vez, é falência total e morte. Tá, então, são dois caminhos diferentes. E essa é a base de tudo. Depois, eu uso nos meus trabalhos, além daquele amor incondicional e cooperação, estritamente as dinâmicas da sucessão natural. Convicto que cada espécie ocorreu para cumprir a sua função e ele cumpre essa função movido pelo prazer interno, então estou compondo elas nesse sentido. E depois outra coisa também, amor incondicional e cooperação, você também acredita que todos os processos na regeneração da floresta são parecidos, de muita similaridade aos processos de regeneração do nosso corpo, assim, de placenta, de, passando no, na fase de criancinha, depois de sair do útero, depois adolescente, depois o ser adulto, ou seja, esses parâmetros que no tudo depois faz com que os recursos aumentem em todas as fronteiras, tanto melhor o solo, aumenta a capacidade de retenção de água, aumenta a circulação de água no sistema, e quanto mais que nós produzimos, quanto mais sobra, ou seja, aumenta a exuberância, fósforo disponibilizado, e aí agora dá vida, dá condições para a vida de animais de porte grande. Ou seja, bem o contrário que você faz quando você aplica o princípio que nós fazemos assim na civilização, seja o homem moderno, deste 10 mil anos ou mais, aquele concorrência, competição fria, com exploração, aí, em vez de criar exuberância, nós estamos saqueando, e o saquear faz com que o sistema se feche, enquanto que você trabalha em prol, seja no fluxo da vida, aí você contribui para aumentar a exuberância. E
se sustenta, então, quer dizer que uma plantação, ela tem que ser diferenciada, né, de vários elementos presentes, e escolher aqueles elementos que podem estar em cooperação.
Isso, eu planto aquelas espécies que eu vejo que possam no lugar e planto aquelas que eu gostaria que teria. E depois o conjunto entre elas define quem que pode. E vocês, mediante as suas intervenções, apoiando aqueles que nós consideramos de pragas, ou que nós consideramos de nocivos ventos, que na realidade são as pragas, os que eu denomino os integrantes de otimização de processos de vida. E o vento, por exemplo, é um meio que a vida usa para dinamizar processos. Então, eu, em vez de combatê-los, eu apoio aqueles integrantes, eu trabalho junto com eles.
Por exemplo, você tem algum cultivo que está atacado por formiga, qual é a sua solução?
Agradeço a formiga, em primeiro lugar, que eles me ensinaram que estou errado. E depois, olha, estudo, o que é que eu tenho que fazer? Ou seja, qual é o erro que eu cometi? E quais são as espécies, ou quais são as plantas que eles não cortam? Ou quais são as partes da planta que eles não cortam? Que muitas vezes a formiga corta certas árvores e certas plantas só a cabeça. Ou corta somente embaixo. Ou corta no lado um pouco, que era, por exemplo, você tem plantado um jequitibá, e agora um abacateiro. O abacateiro cresce mais rápido. Jequitibá está querendo passar. Ou vem uma erva passarinha, seja o vento que vem traz erva de passarinho para atacar aqueles galhos que estão empatando o jequitibá subir. Ou vem formiga cortadeira e corta naqueles galhos as folhas do abacateiro para que o jequitibá possa subir. Eu posso interpretar a formiga cortadeira de uma praga, mas posso também estudar o que ela realmente faz. Ah, ela faz isso. Então vou já, futuramente, já vou chegar. Ah, agora tem um jequitibá que está querendo subir. Antes da formiga chegar e cortar, faça uma poda para que ele possa. Aí ele não fica freado, esperando até que a erva passarinha tenha trabalhado, ou até que a formiga tenha trabalhado. Não, já vai harmoniosamente. E agora, depois da abacateira ficar embaixo, ele fica mais feliz e outro fica mais feliz.
Agora, você defende uma tese que é completamente nova para mim. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar isso e acho que, inclusive, deve ter muita resistência a essa ideia. Você entende que o cerrado só é assim, com essas árvores baixas, cascas grossas, árvores tortas, por conta da ação do homem, por conta do fogo que o homem há milhares de anos vem pondo no cerrado, seria isso?
Exatamente. Ou seja, para mim, o cerrado é antropógeno.
Mesmo os índios já levavam essa condição.
O ser humano moderno, ele atribui aos índios a qualidade de natural para se desculpar da sua interação via fogo. O ser humano moderno, ele atribui aquela ação de fogo ao natural, porque fala que o índio também tinha posto fogo. Aí ele acha que, seja fala que é natural.
Mas você acha então que, por exemplo, o cerrado tem diversas fisionomias, né? Você acha que mesmo num campo limpo, né, que é naturalmente sem árvores, sem arbustos, dá para se transformar numa floresta, evitando-se o uso do fogo e sem a utilização desses chamados insumos modernos, insumos químicos?
E nessa estamos trabalhando. Veja, a natureza tem tudo instrumentário para fazer isso. Nós temos agora, nos últimos anos, aqui testado e mais, cada vez mais concretizado. Tem certos plantas, certas espécies, um é fedegozão, outro é anjiquinho, depois tem gramíneas, muitos que ajudam nesse processo. Os estilos antes que tem naqueles campos limpos, você usa aqueles para criar aquilo que eu digo, que eu denomino de placenta das árvores a serem plantadas, e tira sobretudo o homem, e depois pode eles periodicamente para induzir processos de tanto de reciclagem como de rejuvenescimento no sistema. Então, com pouco tempo, com poucos anos, dá para ver isso aqui nesse mesmo orco. Tem uns campos no extremo lá embaixo que foram plantados há 2, respectivamente 3 anos atrás, e viram eles perfeitas florestas, com todas as similaridades de floresta amazônica, e com espécies daqui, com uma mistura de espécies, mas sempre angico, jatobá, etc, etc, o tal de arroeira, são daqui mesmo, são desse ecossistema, no lugar de campo limpo antes, e eles subindo com fuste reto, com toda morfologia de mata amazônica, e eles levando consigo depois espécies da Mata Atlântica, da Mata Amazônica, vive aqui a balsa, vive o guaporubu, vive outros, sem dar nenhum grão de adubo. Sim. Somente as sementes, depois a dinâmica, usando aqueles que podem contribuir para criar o primeiro berçário, a placenta para aquelas florestas e tira o elemento. Fogo não queima, ou seja, o próprio fogo que ele põe favorece depois com que o sistema é mais, cada vez mais suscetível ao fogo. Ou seja, levando ao absurdo. E que o cerrado não é natural, isso o brasileiro mais tarde deveria saber, seja os brasileiros modernos deveriam saber, ou quem conhece ou que conhecia, como eu conheci, aquela vegetação de Maringá para Paraná, indo para Campo Grande e depois de Campo Grande para Cuiabá, que eu viajei em 76, é bem claro, naquele tempo, tinha poucos lugares que já tinham sido transformados em cerrado, o restante era floresta, alta floresta.
Você acha então que a floresta amazônica, se for submetida a esse processo de fogo constante, vai se transformar num cerrado também?
Não sei se fosse, já tem muitas partes da floresta amazônica que, entretanto, estão sendo transformadas em cerrado, tanto no Brasil, como na Bolívia, como no Peru.
No próximo bloco, Ernest Goethe fala dos passos para se implantar uma agrofloresta e explica o conceito de placenta florestal.
Estamos ouvindo Sintonia Ambiental.
Preserve o meio ambiente. Preserve a vida.
A quantidade e a qualidade do nosso oxigênio dependem do número de árvores que compõem o ecossistema que habitamos. Plante árvores e cuide bem delas. As árvores renovam o oxigênio do ar, retêm poeira e contribuem para a diminuição da poluição. A presença das mais variadas espécies de árvores nas ruas e praças, além de embelezar o ambiente, amenizam a temperatura local, dando mais conforto e tranquilidade à população. Participe! Contribua para a vida!
Rádio Senado, em parceria com a Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle do Senado Federal.
Voltamos a apresentar Sintonia Ambiental.
No Sintonia Ambiental de hoje, estamos entrevistando Ernest Goethe, suíço do cantão alemão da Suíça, que vive no Brasil há mais de 20 anos e é considerado uma das principais referências em agrofloresta no Brasil. Ernest Goethe é proprietário de uma fazenda no município de Piraí do Norte, região cacaueira da Bahia, que transformou em reserva particular do patrimônio natural. Lá realiza suas pesquisas e planta as suas florestas. Além de agricultor, Ernest dedica-se também à consultoria e à realização de cursos, formando multiplicadores dessa visão diferente de se produzir alimentos. O último curso foi realizado entre 6 e 10 de maio nas terras da ONG Oca Brasil, em Alto Paraíso, na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Ernest Goethe explica agora que para plantar uma floresta com árvores que vivem 100 ou até 1000 anos, é preciso plantar junto sementes de plantas que vão viver apenas alguns meses, como as hortaliças, leguminosas ou outras ervas.
Veja, na ecologia moderna e na botânica, na classificação da vegetação, temos dois grupos. Um que se dedica à floresta, eles só conhecem floresta. E tem outro grupo que se dedica às ervas, e só se dedicam às ervas. Eles não caçam. Mas tem muitas ervas herbáceas, aqueles de ciclo, não todos, mas uma grande parte daqueles de ciclo de curto, de poucos meses até poucos anos, eles, na realidade, eles fazem parte das florestas, eles fazem parte da vegetação que a floresta necessita durante certas fases do desenvolvimento dela. Abre uma clareira na floresta, que é normal, um processo normal, envelhecem, as árvores chegam no fim do ciclo de vida dela, amarrada por cipós, por cima, caem, uma gameleira num jatobá ou numa sucupira, outra coisa. Então ela amarra tudo e quando o tutor daquela gameleira apodreceu, então cai tudo em conjunto. Então abre uma clareira. Naquela clareira tem um grande banco de sementes do local, de espécies que tinha lá dominando talvez 200 anos atrás, ou 500, ou 1000 anos atrás, que são ervas, muitas delas são ervas, ou árvores de ciclo de curto, como o tal de angico, o tal de guaporubu, etc. De ervas também, tá? Então, eles estão lá no banco de sementes. E no mesmo tempo, dinâmica do vento traz sementes do entorno para aquele lugar. Aí agora surgem, primeiro para dar a primeira pele, nascem ervas em grande número, ou seja, poucas espécies, mas em grande número para criar uma pele. E eles já vêm estratificados. Tem os que são mais altos que todos os outros, outros altos, outros no meio, outros embaixo, tá? E eles criam entre eles como se fosse uma placenta para o embrião da nova floresta. Aí agora, dentro deles, das espécies da floresta do futuro, são muitas espécies. E de muitas espécies vêm muitos indivíduos, muito mais do que sementes do que aquilo que no final realmente necessita. Ou seja, é um processo análogo à formação de um embrião. E depois, nessa formação, na primeira fase, nos primeiros 2, 3, 4 meses, ainda vêm dispersores, animais, pássaros e mamíferos, etc., que trazem outros sementes de frutos que eles comem, cujos dispersores eles são, para agregar nesse embrião. Aí ele vai crescer. Na medida que o embrião cresce, a placenta tem que ser a maior. E aqueles que estavam primeiro, aqueles que só vivem 1 mês, 3, 4, 5 meses, eles, entretanto, estão maduros. E outros que nasceram junto com eles, parecendo, suponhamos, a tal de inhame, de feijão de porco, de quando outros, eles depois cobrem o solo. E, seja, continua o trabalho da placenta. Um pouco mais tarde, eles também não conseguem mais de dar a proteção suficiente, seja, já estão pequenos. Aí, aquele trabalho de formação da placenta está depois tomado, e a transição vai como se fosse um processo de metamorfose, tomado por plantas, não que parecido, que é uma mamão nativa aqui no Brasil, mas pode ser banana, também banana nanicã, outros ervas um pouco maiores, assim, certas heliconias, que formam a última fase do estágio embrional. Quando agora aquele estágio embrional terminou, aí vem, nasce a floresta. E essa floresta também não nasce logo. É somente as sucupiras, sapucaias, as canelas, etc, etc, etc. Não, eles têm outros deles de rápido crescimento, como embaúba, como pau-pólvora, como ingazeiras, etc., que dominam, que criam aqueles como jequitibá, como jatobá, como abacaba e outros, que são como se fossem criadores. E na medida que aqueles agora sobem, eles também, para o processo de metamorfose, se retiram e substituído, também nascido desde o momento quando ocorreu a clareira, por espécies de porte mais alto, como tal de guaporubu, como inga cipó, como sangra d'água, outros, seja, são maiores.
Mas nesse estágio mais avançado, já do desenvolvimento da floresta, dá para se continuar tendo aquelas plantas da fase inicial, como por exemplo as verduras, o milho, o feijão, esse tipo de coisa?
Não. O milho e o feijão você tem na fase inicial daquela placenta, que ele tem aquelas características ecofisiológicas. Certo. Se você quisesse ter novamente, você pode fazer uma réplica daquilo que a natureza faz. Ela conhece isto. Você olha o funcionamento das matas ciliares, e das matas ciliares, que tem aquele tanto impacto do vento, ou seja, ação do vento, e depois ainda impacto de água que resulta num rejuvenescimento periódico, uma poda periódica do sistema. Então aí, periodicamente,
você faz uma poda.
Faz uma poda e aí tu pode novamente trabalhar com milho e feijão, que é só réplica da natureza. Não, eu não inventei nada, eu tenho que falar isso. Hein? Só réplica o que a natureza faz. Hein? E depois também, mais tarde, em vez de, seja eu, por exemplo, que trabalho com agrofloresta há muito tempo, 9 meses do ano, ia ser excepcional, eu tenho pupunha. Eu, na minha dieta é pupunha, fruta do pupunha. Depois, eu tenho, não como inhame, como inhame, mas pouco. Mas eu como cará do ar, porque cará do ar faz parte, e outros cará que são parte da floresta, então como aquele, seja substituto. Depois, agora estão as primeiras castanheiras estão produzindo. Futuramente, cada vez mais vou diminuir a parte, a fação dos grãos, outra coisa, vão comer castanha, como os frutos, não vai ser mais tal de acerola, outra coisa, vão ser frutos mais sapota, vai ser o sapoti, que demora muito mais tempo, vai ser o mangostão, e eu como muito produto do cacau, produto do cupuaçu, etc, etc, ou seja, a minha dieta cada vez mais...
Vai se adaptando também.
Se adaptando àquilo, e a fração dos como chama, dos... alimentos oriundos de plantas dos anuais e dos bianuais fica cada vez menor. E também com isto estou me aproximando cada vez mais ao que os nossos irmãos de gênero fazem, que eles são frugíferos e o nosso intestino é de frugífero. Tá, então como mais frutos. E quanto mais que eu como frutos substituindo os grãos, a minha saúde aumenta. Seja, não precisa seguro de vida, nem como chama? Sistema de saúde, nem nada, que a minha saúde até agora é maravilhosa. Seja, eu comi 60 anos, ou mais que 60 anos.
Não come carne?
Sabe que eu como carne, quando trabalho com como chama? Comunidades que trabalham a respeito, eu como carne. E antigamente a minha esposa criava galinhas, e aí o gambá de vez em quando me molestando as galinhas, aí eu também pegava o gambá e participava de comer. Mas é da mesma forma como os nossos irmãos, como o chimpanzé, como outros, que eles são frugívoros e de vez em quando eles comem uma carne. Ou seja, eu não sou como chama, vegetariano assim, no senso estricto, mas você olha a minha dieta, é grande maioria frutos, ou seja, frugíferos. Mas não é ideologia nem nada, não é uma coisa de... que eu vejo, se eu for vivendo, por exemplo, como minha filha no norte da Noruega, eu comia muito mais carne, comia peixe, comia rena, outra coisa que ali faz sentido. Agora, aqui no contexto trópicos úmidos que estou agora na zona cacaueira da Bahia, não faz sentido. Aí faz sentido frutos, porque frutos tenho abundantemente.
Sim, sim.
Se eu vivesse na Caatinga, sabe que eu também comia de vez em quando carne, porque aí o animal, a presença do animal é muito mais próxima, é muito mais importante, porque aí a quantidade e qualidade de vida consolidada, o ótimo que pode ter no lugar, muito menos. Então precisa sempre o trabalho do escoamento pelos animais de porte grande, aí tu pode participar na otimização da população daqueles, e claro que entra um pouco de entra mais carne. Então, se eu for vivendo na Caatinga, eu comia mais carne. Isso não é uma coisa de ideologia nem nada, só uma coisa de eu mesmo inserindo de forma mais harmoniosamente possível no ecossistema em que eu vivo.
Tá bom. Ernest, qual é a mensagem que você deixaria assim do que você aprendeu da agrofloresta? O que você acha que precisa modificar no modo de produção brasileiro? O que, que você acha que precisaria ser feito para o Brasil melhorar, e melhorar a sua natureza e melhorar a sua produção agrícola?
O brasileiro tem que chegar para o Brasil. Recomendaria de tentarmos de criar agroecossistemas parecidos no seu modo de funcionar, na sua forma e na sua dinâmica, aos ecossistemas naturais e originais dos locais. E depois de usarmos os recursos, a riqueza que o próprio país nos dá, ou seja, que os ecossistemas nos dão, de potenciais de plantas que possam produzir alimentos para nós. Em vez de pensar no pão de trigo, vão usar o que nós temos, ou seja, aproveitar, usar, fazer uso, não só assim marginal da mandioca. Em vez de só comer, pensando hoje em dia, moda comer palmitos, ricos comendo palmito de pupunha, vamos usar pupunha como fruto. Vamos usar os sucos de tantas palmeiras que nós temos tanto na Mata Atlântica de Jussara, etc. Que depois a Amazônia de Açaí, da Bacaba, etc. Depois o mesocarpo do Guaçu. Vamos trabalhar com castanha. Em vez de devastar florestas e proibir de derrubar castanha, vamos dar prêmios para plantar castanha. Depois também outros exemplos, pequi. Depois as dúzias, centenas de fruteiras que a grande maioria dos brasileiros não tem nem mínima ideia que existem, ou nunca ouviram que existem, de Oxide, etc, etc. E com elas, incluindo os exóticos, criando, mais uma vez, agroecossistemas parecidos na sua dinâmica, na sua forma de funcionar, aos ecossistemas naturais e originais do locais. Aí a gente vamos chegar a ser seres queridos nesse maravilhoso país.
Ernest Goethe, muito obrigado pela sua entrevista e parabéns pelo seu trabalho.
Agradeço.
Bom dia.
O prazer foi meu.
Ernest Goethe é parceiro da OSCIP, Organização Social de Interesse Público Oca Brasil, situada em Alto Paraíso, Goiás. Informações sobre cursos ou orientações sobre agrofloresta podem ser buscadas pelo telefone DDD 62 3446 1166. 62 3446 1166, ou pelo endereço eletrônico comunidade@ocabrasil.org.br. Informações sobre agrofloresta estão disponíveis também em www.agrofloresta.net. Lá é possível encontrar diversos endereços eletrônicos de instituições que trabalham com agrofloresta.
Acabamos de apresentar Sintonia Ambiental. Reportagem, apresentação e edição, José Carlos Sigmaringa. Sintonia Ambiental. Um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Saiba o que você pode fazer para melhorar a vida no planeta Terra. Para participar, ligue 61-DDD de Brasília, 3311-2776. Ou mande sua carta. O endereço é Rádio Senado, Ondas Curtas, Praça dos Três Poderes, sem número, CEP 70165900. O nosso endereço eletrônico é ondascurtas@senado.gov.br. Sintonia Ambiental é produzida pela Coordenação em Ondas Curtas da Rádio Senado.